Vamos fazer a nossa prece para a gente começar, a gente possa abrir as nossas possibilidades de conexão com os nossos guias, com os nossos mentores, jogando mais para cima nossa vibração, nossa intencionalidade de aproveitarmos o máximo possível esse momento. E nesse espírito, nos conectarmos com os mentores da casa, com os responsáveis por esse estudo, que por certo nos conectam uns aos outros nesta grande rede de troca de fluidos, de impressões, de intuições. Nesse espaço de conexões, que possamos então aproveitar o máximo possível, não apenas dos estudos, mas também das possibilidades de acolhimento, de tratamento que se fizerem possíveis diante de nossas necessidades. Graças a Deus. Muito bem, gente. A gente vai ampliando as nossas reflexões. Vamos costurar alguns pontos que ficaram da semana passada com os pontos de hoje. São pontos que estão totalmente conectados. A gente vai discutir um pouco sobre essa ideia do tal do planejamento encarnatório. Esse exercício que a gente não sabe muito bem como é que funciona, mas que de alguma forma funciona, porque até prova contrária encontrar. A gente tem visto um processo constante de progresso na nossa humanidade. Embora em alguns pontos, em alguns assuntos, esse progresso seja puramente intelectual, sem passar pelas possibilidades morais ainda, e eu acho que nunca se fez tão bem guerra quanto se faz hoje, nunca desenvolvemos tantos aparatos tecnológicos. Mas também vamos aos poucos começando a pensar sobre a aplicação desses conhecimentos. Então, também nunca se falou tanto em ações globais, responsabilidade global, em ação de transformação da sociedade planetária de um modo geral, compromissos coletivos para tentarmos, de alguma forma, estabelecer um ponto de equilíbrio do consumo do planeta para garantir a vida por aqui por mais tempo. Então, de alguma forma, a gente tem transitado aí, melhorado. Já não vemos mais muitos linchamentos em praça pública, já não nos deliciamos mais com ações como o Coliseu Romano. Então, assim, já temos evoluído. E parte desse processo tem relação exatamente com essa ideia do planejamento encarnatório, que visa nos colocar em patamares sempre de desafio, onde a gente possa ampliar as nossas capacidades. Eu postei três vídeos curtinhos que o Fernando colocou lá no grupo das 8 horas. Eu achei que valia a pena trazer para cá. São três vídeos curtos, mas que eu acho que ajudam a gente a entender alguns conceitos, a ampliar algumas ideias. Talvez uma das ideias muito importantes para a gente ficar aqui é exatamente sobre esse conceito que a gente vem tentando construir sobre a justiça divina, não nesse olhar muito linear que é o nosso conceito de justiça, onde existe um conjunto rígido de regras e de normas a serem cumpridas que estabelecem o bem-estar social, que visam garantir o funcionamento de uma sociedade e que, ao serem de alguma forma violados, impõem penalidades, dores, dificuldades para o outro. A justiça divina, ela está para além disso. Ela garante que as regras do jogo são constantes e que estão sendo aplicadas pelo universo no sentido de nos levar a estados de plena felicidade, por caminhos que em alguns momentos a gente não consegue entender com muita clareza, mas que fazem com que nós nos responsabilizemos pelas nossas escolhas à medida que a nossa consciência se desenvolve. Essa seria a ideia muito básica. A nossa dureza de coração nos exige pensarmos na justiça divina junto com a misericórdia divina, porque a gente ainda sente a necessidade de vivermos exceções. Então, eu fiz todo o mal que podia, mas eu quero colinho de mãe. E quero não ter que pagar de uma forma tão dura diante desses erros.
Era um passe livre.
Quero um passe livre, porque a gente ainda pensa muito nesse mecanismo de fazer e ser penalizado. E isso é tão fato para a gente que, diante da vida, quando a vida está indo muito bem, a gente desconfia que tem alguma coisa errada e já vai se preparando porque algo de muito ruim e catastrófico vai acontecer. Não sei se é o caso de vocês, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço, quando a esmola é grande, o santo desconfia. O ditado é muito próprio, né? A gente não consegue perceber que é possível construirmos esse movimento de ampliação da nossa capacidade espiritual de uma forma leve, sem grandes castigos, sem grandes dores, sem grandes suplícios.
Boa noite, boa noite. A 2, você falou em castigo, deu um trinta-linha aqui. A 263, ela fala em castigo. E aí eu queria entender, porque assim, a gente vê muito essa coisa, não é castigo, você tem aqui, é, você causa, eu não sei até que ponto causa e consequência, não é de certa forma um castigo, mas eu queria entender um pouco isso, né? Que é bem também quando fala, ah, isso eu, o Deus pode, a gente faz a nossa. É que fala, a gente que prepara, né, a nossa reencarnação e pergunta, e Deus, como é que faz? Se você não tiver fazendo o negócio direito, Deus vai se meter ali e vai resolver. E aí depois fala em castigo na pergunta seguinte.
Muito preciosa a sua colocação. É, eu e Regina, se pudéssemos, riscaríamos algumas palavras de toda a codificação. Castigo é uma delas. Porque hoje, a ideia que a gente faz de castigo, ela está muito dissociada da ideia de castigo na época de Kardec. Castigo para Kardec tinha a ver com uma ferramenta pedagógica que te leva à reflexão sobre as tuas ações inadequadas e à construção de novas ações. Até mesmo no sentido de construir uma reparação numa espécie de conta corrente. Então, assim, prejudiquei, eu tenho que beneficiar. Ainda muito próximo dessa nossa ideia de justiça. Nós hoje pensamos em castigo, talvez já não como uma reparação, talvez não como uma via pedagógica. A gente hoje pensa castigo como vingança. É uma punição porque você fez errado. Eu não estou nem aí se você vai fazer errado de novo ou se esse castigo vai ser suficiente para que você acerte. Eu quero que você pague. Que você dê uma compensação pelo seu erro. Então, por isso que a gente gostaria de tirar o termo castigo da codificação. Porque Kardec usa castigo o tempo todo, mas à medida que a gente vai lendo e a gente vai percebendo as colocações, a gente entende que o movimento é sempre nesse sentido do responsabilizar-se pelas suas ações. Então, ações que não estão alinhadas com aquilo que eu poderia fazer já, conforme a lei de Deus. Me impõe situações de aprendizagem, que Kardec chama de castigo. Então, assim, nesse sentido, é interessante a gente pensar, inclusive, porque na nossa percepção linear, uma soma de muitos crimes pode até, dependendo da sociedade onde eu estou, me levar à pena de morte. Porque o castigo não é suficiente. A gente vai enfileirando. Ah, você matou 300 pessoas, então são 10 anos de prisão para cada pessoa, então você tem que ficar preso 3 mil anos. Mais ou menos essa é a conta que a gente faz. A lei divina, ela não trabalha isso, e Kardec trabalha muito esse movimento. Eu vou ser provocado pelo universo com situações dolorosas até o momento em que eu perceba que aquilo é um erro e construa uma outra resposta. Então eu posso ter matado 3 mil pessoas. Mas se ao ser morto uma vez só eu me conscientizar que aquilo é um erro e não matar mais ninguém. Tá tudo certo, valeu como aprendizado. Embora eu internamente vá sentir a necessidade de ir ao encontro daquelas pessoas que eu prejudiquei e tentar ajudá-las. Mas aí não é castigo, aí já entra no rol da reparação. Entra no rol daquele que já sabe aquelas pedras de queda e quer sinalizar e quer ajudar o outro a crescer. A gente começa a pensar na ideia do missionário, a gente começa a pensar na construção daquele que ama o outro e que deseja ajudá-lo a crescer,
É o
né?
despertar. Então, quando a gente desperta para essa consciência.
Exato. E aí, assim, da mesma forma, eu ter matado alguém por egoísmo pode desdobrar diversas encarnações onde serei assassinado. Porque pode ser que ser assassinado uma vez não seja suficiente para eu me conscientizar que aquele meu ato foi um erro. Pode ser que não seja suficiente para que eu aprenda o valor da vida. Então, quando Jesus diz que o jugo é leve e o fardo suave, desde que haja observância da lei, é exatamente isso. À medida que eu estou, como estudante, tentando acertar, então a resposta do universo é sempre a mais leve possível. Não deixa de ser um castigo porque me tira da minha zona de conforto. À medida em que eu vou sendo resistente, à medida em que eu vou acumulando erros, vou insistindo naquele erro, eu vou provocando o universo a escalar de forma cada vez mais intensa aquelas situações dolorosas para que de alguma forma eu venha despertar. E aí é o contexto provacional. Pô, cara, você podia ter estudado para aquele exame, não estudou, tirou nota baixa, agora você vai ter que fazer a prova final. Não estudou para a prova final, agora vai ter que fazer a recuperação. Caramba, vou ter que abrir mão das minhas férias e da praia? É, porque você podia ter estudado de uma forma mais leve. Agora você tem que estudar a matéria toda, é o ano inteiro, não sabe o que é que vai cair. Percebe essa dimensão do castigo? Aí, na hora que a gente olha para essas situações muito dolorosas, a gente diz assim: eu devo ter jogado pedra na cruz. De repente, não foi nem pedra na cruz, mas é só a nossa insistência em não transformar e não aprender aquilo que o universo está me oferecendo.
Boa noite a todos. Como é que estão aqui? Todos sorridentes, no Zoom também, bastante gente. Espero que estejam todos quentinhos, protegidos, e não só do lado de fora, mas internamente também, que a gente se aqueça para esse estudo hoje. Começando pela questão do, entre aspas, castigo, aí volta essa questão da intenção. Se a gente percebe que Deus está trazendo um olhar para nós, que percebe a nossa intenção ao fazer aquele movimento, a gente está sendo responsabilizado de acordo correspondentemente à intenção. Se a nossa intenção for conscientemente causar a alguém algum prejuízo, a gente vai estar o quê? Criando um mal para essa pessoa, ou seja, a gente está deixando de fazer um bem e ainda está intencionalmente criando um obstáculo para aquela outra pessoa. Por outro lado, se a gente faz a mesma situação, porém sem essa consciência e sem essa intenção, a nossa responsabilização é diferente. Se a gente parar para pensar, como é que a gente coloca a questão específica do nosso olhar perante o que a gente faz? Se eu estou achando que eu não fiz nada errado, e aí eu sou responsabilizado, eu digo, poxa, Deus está me castigando, mas eu não fiz nada errado. Eu não olho para mim, não percebo as consequências das minhas ações, a responsabilidade que ela traz, e aí eu acabo sendo, entre aspas, vítima daquele castigo. Se a gente já entende que não é o castigo, mas é uma consequência natural dos nossos próprios atos, seja nessa vida ou em outras passadas, a gente vai suavizar naturalmente o termo. E aí, contextualizando para os dias de hoje sobre essa ótica, a gente vai enxergar de uma forma bem mais fácil, vamos dizer assim, de digerir, de lidar com isso. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar em relação a essa questão do castigo, da nossa percepção, é colocado no próprio Livro dos Espíritos que algumas penas são consideradas penas eternas. Essas penas eternas também são uma questão de percepção, porque a gente está achando que aquilo ali vai durar para sempre, que nós fomos prejudicados e que aquilo é uma parte ruim da criação divina, não entendendo justamente a justiça divina, que traz para a gente inúmeras oportunidades durante toda a nossa vida. Então a gente tem sempre essa nova oportunização para poder suavizar. Nos, no processo. Agora, qual é a nossa abertura para perceber todo esse processo de uma forma suave? O que a gente aplica ao outro e o que a gente aplica para nós? Então, muito bacana a gente perceber essa dinâmica desse jogo.
Essa percepção da pena eterna, inclusive, ela é interessante, porque ela tem muita correlação exatamente com o nosso grau de materialidade. Porque a gente já viu que para os espíritos superiores, tempo e espaço são questões que não existem.
Peraí, você vai falar do que hoje? Não
Não,
sei
vou
do que
deixar
ele
você
vai falar
falar.
do tempo. 15 de setembro, Interestelar, com amanhã, palestra do Dr. Kip Thorne falando sobre o Interestelar, inclusive.
Isso. Então, esse movimento do tempo pode ser muito penoso, principalmente quando você não tem perspectiva de quanto tempo dura. Só que um sofrimento dura tanto tempo quanto eu precise para me conscientizar da minha responsabilidade. Então, esse talvez seja o desafio. A questão não é quanto tempo, a questão é por que é que isso está me sendo apresentado? Talvez seja a grande pergunta capital. Por que que eu estou me sentindo castigado? Porque possivelmente eu já consigo mapear que eu devo ter feito algo errado. E aí talvez o desafio seja: o que que eu fiz de errado? Porque em outros contextos, talvez a gente simplesmente esteja dizendo que estamos sendo alvo do mal. Precisamos combater o mal. Precisamos evitar que o mal se alastre. Mas a gente não se dá conta que Deus permite que esse mal bata na nossa porta exatamente porque há algo a aprender com esta situação. Então é interessante a gente ir olhando que o que conta na realidade não é a experiência, e sim como é que a gente está refletindo sobre essa experiência, que conceitos a gente está construindo sobre elas. E aí, talvez o grande ponto para a gente na nossa contemporaneidade seja eliminar a ideia de castigo. Para perceber que, assim, se eu não estou tendo a resposta mais suave da lei de Deus, é porque possivelmente eu ainda estou incorrendo em alguma situação que eu não consegui mapear o que é. Então, eu vou precisar fazer um trabalho de análise, de avaliação, eu vou precisar experimentar isso de diversas formas. Até conseguir botar ali no lugar certo o que que está acontecendo. Para isso, a gente conta com a reencarnação. Às vezes, esse esforço é um esforço de vários processos encarnatórios. Às vezes, o sujeito passa três, quatro, cinco, seis encarnações consecutivas para trabalhar algo que ele fez de errado lá atrás. Porque, primeiro, ele precisa se conscientizar que fez algo errado. Depois ele precisa entender qual é a relação entre o que ele está passando e o que ele fez de errado. Depois ele vai precisar desenvolver as competências para fazer diferente. Então, tudo isso muitas vezes leva tempo. É um processo de encarnações. E a gente, na nossa ansiedade, quer resolver tudo numa só. Eu acho que é o Alírio Cerqueira. Ele traz num livro dele sobre o Evangelho, ele faz uma reflexão muito interessante. Ele coloca numa reflexão sobre o amor. Ele diz que entre o amor e o ódio existe a necessidade da indiferença. Ninguém sai do ódio para o amor numa experiência só. Você vai experimentar primeiro a indiferença. Então, se você ama muito e passa a odiar, você deve ter experimentado a indiferença primeiro. E aí continua sendo provocado e passou a odiar. E para desfazer o caminho, ele propõe exatamente a mesma questão. Olha, se você já conseguir não odiar o sujeito, fazer de conta que ele não existe, já está de bom tamanho. Isso quem nos diz é Jesus quando ele fala do amor ao inimigo. O que é o amor ao inimigo que Jesus propõe? É o não desejar o mal, é o não atrapalhar o caminho do coleguinha, é deixar que ele siga o caminho dele, mesmo diante das dores e sofrimentos que a gente passou. Eu fico pensando exatamente nessa perspectiva. Como é difícil para a gente realmente, diante de tantas situações diferentes, juntar tudo isso. E aí, esse talvez seja um outro ponto importante na coisa encarnatória. A gente vem para cá, a gente não vem com tudo para resolver. A gente elege um assunto prioritário. E aí, a gente vai fazer um foco. É como se fosse um mergulho para um mestrado ou para um doutorado, literalmente. Faz o recorte. Ignora todo o resto e foca só naquela situação ali. Então você vai estudar aquela situação. Então eu me proponho a estudar mais sobre paciência, porque paciência foi o motivo de eu ter me atrapalhado nas últimas três encarnações. Depois desse tempo todo, cheguei à conclusão que é porque eu sou impaciente. Então preciso desenvolver paciência. Bom, como é que eu vou planejar essa encarnação então? Eu vou precisar de uma rede de apoio. Espíritos que vão me ajudar, tanto do ponto de vista dos desencarnados, quanto do ponto de vista dos encarnados. Então, eu vou escolher uma família espiritual. Essa família espiritual vai ter um braço aqui na matéria, como uma família corpórea, que se oferece a me receber aqui. E aí, essa minha situação que eu vou vivenciar com esses parceiros, a lei vai entregar para mim situações que me ajudem a trabalhar a paciência. Então, possivelmente, eu poderia estar trabalhando paciência em diversos contextos. Eu posso ser funcionário de um chefe impaciente. Eu posso ser uma pessoa que nasceu com TDAH. Eu posso vir num cenário onde parece que tudo é uma urgência a ser resolvida. Percebe? Vários cenários diferentes que vão me provocar a trabalhar aquela questão da paciência.
E todos eles combinados, inclusive, né? Então
Em
você dá,
alguns contextos,
isso você
alguns
pode
combinados.
combinar, né? Você
Sim.
bota ao quadrado, ao cubo e vai potencializando.
Aí eu até brinco. O sujeito precisava refletir sobre essa coisa de traição. E aí o cara já se separou da 99ª esposa porque ela o traiu. Aí ele chega à conclusão que mulher não presta e não vai casar mais. Aí adivinha onde é que ele passa a ser traído? No trabalho, claro. Porque a questão não é ser traído pela esposa, a questão é vivenciar traição e elaborar aquilo de alguma forma. E depois de 99 experiências, ele ainda não tinha se dado conta que o problema não são as mulheres.
Não despertou, então ficou preso na esposa, na mulher e não no tipo, no gênero da
E
prova.
aí, de repente, vivenciar traição por um outro campo o leva a parar e raciocinar que pode ser que haja algo em comum, né, entre todas aquelas traições.
Um desafio que eu vejo em mim, e eu vejo em outras pessoas, é que muitas vezes a gente fica preso olhando para as circunstâncias, as coisas que aconteceram. Caramba, o que eu tenho que aprender com isso? Por que que isso está acontecendo? O que será que eu fiz? E se a gente parar para pensar nisso, tem tantas coisas, né? E aí, às vezes, eu sinto muita dificuldade em conseguir achar esse foco do tipo, não, não, peraí. O que eu posso fazer com isso que aconteceu comigo? Qual caminho que eu vou? Como é que vocês lidam? Como é que vocês sugerem nesse caso?
Rapaz, essa é uma pergunta bacana. Mas você sabe, eu acho que essa é uma pergunta que ela tumultua a noite de sono de todos nós. E talvez por isso é que a gente tenha pontos de referência. Jesus, como os Espíritos colocam no Livro dos Espíritos, é um espírito que pode nos servir como referência. Então, na hora que a gente consegue mapear onde é que o nosso coração toca, quais são as nossas referências? Será que Gandhi é uma referência que me toca? Será que Madre Teresa de Calcutá é uma referência que me toca? Será que o empreendedorismo do Elon Musk é uma referência que me toca? Eu gosto muito de pensar nisso. Não são só as ocorrências que me desconfortam, mas é também as referências que me tocam. Casar essas duas coisas muitas vezes nos ajuda. O que que me coloca como ídolo Steve Jobs? Para mim, pessoalmente. A capacidade de síntese daquele sujeito. Para mim, é algo difícil. Eu sou um cara prolixo, eu falo muito, eu escrevo muito. Você conseguir sintetizar tudo e colocar numa maçã mordida o símbolo de uma história gigantesca, não é para muitos. Só é para poucos. Então, analisando isso e todas as dificuldades que eu vivencio, porque eu torno tudo complexo, me ajudam a ter um olhar. E aí Jesus surge como guia e modelo. Porque, de alguma forma, todos nós gostaríamos de ser acolhidos por aquela figura. Todos nós gostaríamos de ser acolhidos incondicionalmente por essa figura. Então, de alguma forma, aquela prática, aquele jeito de ser dele na sociedade, vira uma referência para a gente. E aí, assim, por que é que, sei lá, eu sou um sujeito que brigo por qualquer coisa? Por que que eu me sinto sempre ofendido? Não sei por quê, mas eu estou sempre me sentindo ofendido. Mas e Jesus, que é essa referência? Eu não se sentia ofendido nem quando o sujeito xingava ele diretamente. E ainda usava xingamento como ferramenta de instrução, né? Porque chamava as pessoas de hipócritas, de sepulcros caiados por fora,
Raça de víbora.
raça de víboras. Então, assim, ele usava efetivamente o xingamento. Então, se eu fosse xingado por Jesus, como é que eu ia me sentir? Eu acho que nessa fronteira dessas reflexões, a gente vai achando exatamente esses lugares. Porque a gente tem o esquecimento do passado. E é exatamente nessa hora que talvez o que mais conte seja o sentimento. A gente fez um encontro carnaval uma vez, para mim foi muito marcante. A gente trouxe um caso para pensar, não me lembro mais qual foi o tema, mas assim, foi o caso do sujeito que parou a ponte Rio-Niterói porque ele queria se atirar lá de cima. Aí trouxemos diversos textos, diversas narrativas das pessoas que estavam ali em volta. Do policial, do bombeiro, do taxista, do sujeito que ficou preso no trânsito, não sei o quê. E aí o exercício era assim: com quem você se identifica? E aí a minha fala foi chocante, porque na época eu estava em depressão, com o que que eu me identifiquei? Com suicida. Aí o pessoal quase entrou em parafuso, porque assim, mas como assim você é espírita? Eu falei: é, mas. Imagina. Você não está conseguindo achar a solução para sua vida, está desesperado e ainda está recebendo todos esses dardos mentais de julgamento, de crítica, está virando estrela na televisão. Então, eu não sei, mas assim, na minha posição. Aí eu comecei a discutir exatamente sobre isso. Então, refletir sobre o que nos toca. Como é que isso se conecta com as minhas vivências? Talvez seja um ponto interessante. Cada um vai acessar aquela realidade por um caminho. Uma vez um amigo meu estava contando uma história gigantesca que começou assim, não, porque eu estava apertado para ir no banheiro, estacionei o carro e fui. Aí começou a história gigante. O cara passou quase meia hora contando a história. Aí terminou a história, aí um outro colega que estava escutando a história falou assim: vem cá, mas tem uma coisa que não fecha nisso tudo. Aí a gente ficou assim: nossa, mas como? Porque era uma história fantástica de resolução de conflito, não sei o quê. Era quase uma odisseia. Aí, meu amigo, e você foi ao banheiro? Você conseguiu ir ao banheiro? Ninguém lembrou que a história começou porque ele estava apertado para ir no banheiro. Mas para ele, aquilo talvez fosse tão vital que a única coisa que ele botou o foco foi se ele conseguiu ou não ir no banheiro. O que que isso diz dele?
É engraçado você falar isso, porque você vai na terapia, você vai para tua infância, você não vai para outras vidas. Então, assim, a gente tem muito esse mecanismo de, pô, o que que na tua infância falhou para ter essas questões, né?
O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, aquele que está criando o escândalo é o alvo dos dados mentais. Então, quando a gente entende que ao colocar mais dados mentais, a gente está bombardeando aquela pessoa que já está bombardeada, a gente está, de uma certa forma, criando a psicosfera, que nem a gente falou, maior em cima daquela pessoa de algo negativo. Então, muito importante a gente entender que muitas vezes o criminoso, o complicado, o adúltero, no caso de Jesus, no caso da mulher adúltera, vá, nem eu te julgo. Então, só não faça de novo. Então, quando a gente entende esse olhar, a gente começa a mudar a nossa forma de perceber aquilo que acontece à nossa volta. É um exercício. Muitas vezes a gente está no automatismo da crítica, do apontar o dedo, do julgar. Mas quando a gente entende que há já uma outra possibilidade de fazer diferente, a gente começa a eventualmente criar essa consciência, o despertamento, a percepção de que é possível se posicionar de outra forma perante a mesma situação que, quem sabe, no passado, e aí eu estou falando quem sabe com muita sutileza, porque com certeza no passado a gente fez isso muitas vezes, seja nesta vida ou em outras. A questão de como a gente se posiciona. Eu tenho repetido já algumas vezes a questão da aprendizagem experiencial. Como a gente passa por uma situação, por uma experiência, e o que que a gente tira de aprendizado dali? A forma de tirar esse aprendizado pode ser angustiante, se a gente, de repente, não tiver pensando até onde eu já consigo perceber por conta própria nesse momento e até onde eu vou precisar de ajuda externa. Então, do ponto de vista do olhar externo, a gente tem os amigos, tem familiares. Tem a questão do acolhimento fraterno, vai ter a questão de terapias, e aí tem inclusive mais de um tipo de terapia, que não olha necessariamente apenas essa vida. Já existem terapias que estão olhando outros tipos de existência anteriores. E do ponto de vista do olhar interno, aí tem vários tipos de metodologia. Você pode escrever, que aquilo te alivia, você pode pensar, refletir, e tem a reflexão de Santo Agostinho, que vai sugerir que a gente toda noite, antes de dormir, faça uma reflexão sobre as experiências que a gente passou. E como o pessoal costuma dizer aqui no Rita já, não precisa mais fazer toda noite, porque o tempo está tão acelerado que às vezes você pode fazer quase em tempo real, se conseguir. Mas se não, na horinha que deitar, como o Guilherme falou, para não angustiar durante a noite, a gente vai para o travesseiro, se acalma e reflete. Então, eu só listei algumas, mas são inúmeras e certamente você conhece muito mais do que a gente está colocando aqui como possibilidades.
Eu acho que tem um ponto interessante. A gente tem milhões de questões a serem trabalhadas, mas apenas algumas são prioritárias. E as nossas vivências, elas sempre serão fruto dessas prioridades. Então, por isso que eu não preciso voltar na vida passada. Quando eu olho para o meu próprio processo encarnatório, para como eu estou vivenciando aquelas situações, você pega dois irmãos gêmeos que viveram a mesma situação, cada um tem uma resposta diferente. Porque isso tem a ver com essa bagagem dele. Então, é muito mais no sentido da gente tentar resolver, elaborar essas questões, do que efetivamente nos livrarmos destas dores. Tem um amigo meu que diz que quando a gente consegue contar um fato traumático sem chorar, é porque ele está resolvido. Mas, até que isso se dê, você terá que ter contado essa história diversas vezes e de diversas formas diferentes. A cada vez que você revisita aquele desconforto, aquela situação, você vai elaborar aquilo por uma perspectiva. O que as reencarnações oferecem é exatamente isso, num sentido mais amplo. Então, eu de repente venho, sou um machista convicto. Então, de repente, venho como filho de machista, venho como esposa de machista, venho como machista solteirão. Vou experimentando essas situações até conseguir formular esse quadro. Mas a cada mergulho desse, eu vou sofrer desconfortos, eu vou estar dentro desse contexto de angústia que vai exigir realmente que eu mergulhe para dentro. E talvez esse seja o nosso grande desafio quando a gente pensa em encarnação. Porque como a gente ainda pensa muito nessa coisa da conta corrente, a gente acha que vai resolver a situação simplesmente se a gente entender por que é que ela se deu. Não, não é isso. Mas que sentimentos, que emoções, que pensamentos, que hábitos eclodem a partir do momento que eu estou ali dentro. Comparo isso com os meus referenciais, as doutrinas religiosas que eu tenho, os pensamentos científicos, os olhares sobre bem-estar, estudos de sociologia, de antropologia, cada um vai ter o seu caminho. Mas eu vou criar um ideal e aí eu vou confrontar essas vivências com esse ideal. Como é que eu me aproximo desse ideal? É nesse exercício de construção que eu vou elaborando e transformando as minhas questões. Pode ser que eu não consiga resolver na encarnação. E aí isso é angustiante nesse processo. Mas, ao desencarnar, eu vou ter a chance de olhar de uma perspectiva de quem está de fora. E às vezes nem ao desencarnar. Porque, como todos nós dormem, ou pelo menos alguns de nós dormem. Sim, porque tem uma galera aí que está cada vez querendo dormir menos, né? Então, assim, qual é o remedinho que a gente toma para não dormir? E a gente esquece desse detalhe, espiritualmente falando, quando a gente dorme, é o momento em que nós libertamos a nossa essência espiritual para assumir-se quase que integralmente como espírito, apesar de estar ligado a um corpo. Nesse momento, a gente consegue olhar à distância para tudo que a gente está fazendo. A gente consegue ter algum distanciamento, a gente consegue acessar esse nosso planejamento encarnatório, a gente consegue acessar os amigos espirituais e a gente pode até mesmo fazer ajustes nesse tal desse planejamento encarnatório. Ó, eu combinei aqui trabalhar com o Luiz, mas não tá dando certo, não sei o quê, dá um jeito aí alguém, porque senão a gente vai ter que desfazer a dupla. E aí começam a haver intervenções no sentido de transformar, ou então se chega à conclusão, eu combinei, mas foi mal, não vai rolar nessa encarnação, e é melhor a gente se separar. E aí o esforço é para achar outros caminhos para que trabalhe as questões que precisam ser trabalhadas. Isso muitas vezes a gente esquece. Essa recordação do planejamento encarnatório, esses ajustes do planejamento, a liberdade que a gente tem de atender ou de fugir do planejamento. Ela está o tempo todo acontecendo. Viver é muito mais um reality show espiritual do que a gravação de um filme com um roteiro específico. A cada nova cena, coisas vão acontecendo, tomadas de decisões vão sendo necessárias, ajustes vão se dando, com o objetivo de que a gente possa aproveitar o melhor possível daquela oportunidade. Então, costurando mais um pedaço naquela ponta da resposta, quando a gente está muito ansioso, quando a gente está muito angustiado, quando está difícil de entender, vamos usar desse recurso. Está indo dormir? Faz uma oração para o anjo da guarda, pede um apoio, um suporte, um pouco mais de clareza e fica atento à resposta. Porque muitas vezes vai vir num sonho, muitas vezes vai vir numa dica de leitura no dia seguinte, dali a 2 meses, dali a 1 mês. Então, é também um processo continuado. E muitas vezes a gente quer a resposta imediata. É um processo. E dentro desse processo, muitas vezes, a gente vai precisar experimentar diversos picos de ansiedade, a gente vai precisar vivenciar várias vezes aquele trauma novamente, a gente vai precisar se confrontar com essas situações, com esses desconfortos ou com esses confortos. Para que a gente consiga achar a resposta, afinal de contas, o que que a vida quer me apresentar, o que que a vida quer que eu aprenda com isso. E de repente a gente nem descobre. E esse é o grande barato também. Às vezes a gente não descobre o que que a vida queria. Mas a gente acaba chegando lá e tira o proveito. Porque a gente olha para a vida de uma forma material. A gente não tem essa capacidade de olhar sob o ponto de vista espiritual. Então, caramba. Você já reparou que todo trabalho que eu entro sempre tem um cara tentando me puxar o tapete? O que será que a vida está querendo me provar com isso? Aí a gente faz a leitura rasa. Não, porque você deve ter puxado o tapete de muita gente, tem que exercitar o perdão. E de repente não era nada disso. Mas a gente está olhando para a vida com essa nossa ótica material. Então, aceitarmos que talvez a gente não consiga trazer todas as respostas, mas que viver aquela situação da melhor forma possível é o que conta, é também uma dica muito valiosa para a tua pergunta. Às vezes a gente só tem que ficar ali e vivenciar do melhor jeito possível. E a gente só vai ter essa resposta depois que a gente desencarnar. Sei que não é muito alentador, desculpa. Mas são os espíritos que trouxeram isso, acho que umas 3 aulas atrás, mais ou menos.
Inclusive, na de hoje fala em consciência espiritual. A gente vai voltar nisso daqui a pouco.
Vamos lá, vamos ver se eu consigo colocar a minha dúvida. Nós, quando morremos, a gente, a depender da nossa consciência e da nossa evolução moral, a gente vai estar ou conectado a outros espíritos de uma evolução maior, mais forte, né? Como o próprio nosso lar de Chico Xavier explica. Ou a gente vai estar conectado com espíritos também de baixa evolução e vamos ficar, que todo mundo chama de umbral. Falando sobre o planejamento reencarnatório, quando eu estou, eu entendo que existe um, falando processo, né, processual, estrutura de departamentos. Entendo que não é festa do caqui, não. Cada um entra, faz, eu quero aqui, eu quero aquela família. Não, tem uma estrutura soberana, superior, que organiza com a gente, conversa com a gente, porque eu posso chegar e falar assim: olha, eu estou 500 coisas para melhorar, mas eu não tenho estrutura agora para melhorar isso. É muito forte para mim. Eu quero trabalhar só isso. Aí ele vai falar: não, só isso é pouco. É isso. Existe uma primeira pergunta: existe essa negociação que eu tenho com essa estrutura superior, onde eu vou pedir: olha, eu estou querendo encarnar, eu estou querendo melhorar, trabalhar isso. Primeira pergunta. Segunda pergunta é: em não estando nessa coisa mais consciente, mais conectada com os espíritos superiores, onde eu estou lá no umbral, no sal, na lama, eu entendo que eu não tenho autorização para falar, eu quero encarnar porque eu quero me vingar do Guilherme. Eu não tenho autorização para fazer isso, correto? Ou eu posso simplesmente, eu escolho, eu quero ir ser filho dessa mãe porque eu quero me vingar dela. Então eu vou e vou. Não tenho esse poder, tem?
O que que acontece? O planejamento encarnatório, ele tem muito relação com o nosso grau de consciência espiritual. Será que eu já consigo me perceber como espírito imortal? Será que eu já consigo perceber que nesse jogo, o resultado do processo é a construção da minha felicidade espiritual através da perfeita integração às leis de Deus, voluntariamente? Até chegar nesse ponto, a gente vai exercitar um outro, porque a gente desperta a partir da materialidade. Então, nesse sentido, é muito provável que eu vá encarnar no Rio de Janeiro, porque afinal de contas eu sou tarado por sexo e samba e carnaval é o melhor lugar para experimentar isso. Então, como assim eu vou nascer no Japão? Não, não tem chance. Percebe? Eu trouxe um exemplo muito extremo, mas para a gente perceber que muitas vezes esses nossos planejamentos vão estar conectados ainda com as nossas ideações materiais. Não, mas peraí. Eu participei das primeiras horas de fundação do Espiritismo. Eu fui um dos médiuns que recebeu muitas mensagens. Se o Espiritismo está no Brasil, agora eu tenho que reencarnar no Brasil. Percebe? Essa coisa do apego à forma material, a essa estrutura da matéria, que muitas vezes vai me guiar. Não, eu vou encarnar porque na encarnação passada eu fiz e aconteci e ninguém levantou uma estátua em meu nome. Então agora eu vou vir como meu tataraneto e vou retomar o legado e vou construir e vou honrar e vou. Porque a gente ainda está pegado nessas dimensões materiais. Isso é natural. Com o passar do tempo, a gente vai desenvolver essa consciência espiritual. Desenvolvendo primeiro a consciência encarnatória. esse movimento de que eu sou o senhor do meu processo de construção, que eu tenho uma liberdade de escolha. Eu vou me tornando cada vez mais consciente, eu vou me distinguindo da grande massa de pessoas. Eu percebo o meu desejo, eu respeito o meu desejo, eu me posiciono na sociedade conforme essa minha vontade, de forma consciente. Esse exercício vai me entregando consequências das minhas escolhas e promovendo o desenvolvimento da minha consciência espiritual. Mas como é que fica o planejamento encarnatório nessa história? A gente não tem um grupo de sensores assim muito explícitos. Eu costumo dizer que Kardec deveria ter falado sobre a lei de manada, que assim é uma espécie de automatismo. A natureza tem um automatismo, ele é um mecanismo que funciona sozinho, ele não precisa da intervenção de espíritos, dadas determinadas circunstâncias. Por exemplo, tem uma mulher fértil fazendo sexo com um homem fértil. Tem chance de haver um processo de encarnação ali? Tem chance. Se este homem fértil junto com esta mulher fértil estiverem transando num motel cheio de espíritos fissurados em sexo, qual é a chance de que um desses espíritos sofra uma encarnação compulsória? Gigante. Porque a amálgama magnética que se faz naquele momento do sexo é tão poderosa que esse sujeito pode ser chupado, tragado para aquele processo encarnatório mesmo sem querer. Sério. Serinho. Serinho. André Luiz nos fala de como se dá o processo encarnatório dos espíritos em estado primitivo. Ou seja, aqueles espíritos que estão nas suas primeiras encarnações. Eles não têm consciência espiritual. Então, eles nem vivem a erraticidade. Eles desencarnam e ficam ali, pelas tribos, em torno das tabas, na aldeia, vivenciando aquela vida da comunicabilidade entre os planos. Sendo venerados como ancestrais, influenciando nos processos decisórios da sua tribo e participando dos atos sexuais em volta. E assim se dá as encarnações desses caras. Vamos lá. Não precisa, Deus já colocou a lei natural que funciona como regra. Porque aí o grande barato é esse. Quem vai ser chupado? Quem vai ser tragado para aquele processo? Quem está precisando encarnar, gente? Quem é que precisa encarnar? Todo mundo que não for perfeito.
Tem que ter alguma conexão com esse espírito que vai estar aqui dentro, não tem isso? Sintonia.
Isso considerando que você já tem um certo grau de consciência espiritual, que você tem um grau de responsabilidade perante o seu ato, que você está administrando aquela usina nuclear, né, de energias potentes, que é o sexo, de uma forma responsável. Agora, essa é a lei mecânica. Sobre ela atua a justiça e a misericórdia divina, lembram? Então, caramba, o Luiz está lá obsidiando os pais dele. Vai encarnar nessa. Não, mas aí o mentor do Luiz vira assim: não, peraí. O Luiz não pode encarnar agora. Se ele encarnar agora, vai se complicar. Aí você tem uma intervenção no sentido contrário, para evitar. Aí, de repente, o Luiz vai ser retirado daquele processo durante um tempo. Porque não é bagunça. Agora, a grande questão é a seguinte: o que que os mentores espirituais vão fazer nessa hora? Eles vão se questionar assim: é proveitoso para a Dona Lourdes, para o seu Mário e para o Luiz esse processo encarnatório? Ih, rapaz, vai ser complicado, mas é proveitoso, então deixa rolar.
Se tem utilidade.
Se tem utilidade. Vou citar: o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem. Percebe? À medida que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade intelectual, a gente passa a intervir nesses processos. E aí a gente vai colocando o nosso toque de consciência. Mas a espiritualidade superior vai permitindo ou cerceando na medida do que é proveitoso. Mas se o que for mecânico for proveitoso, vai rolar. E essa é que é o grande barato. Segundo a narração do livro Francisco de Assis, O Espírita Miramês e o Médium João Nunes Maia, ele conta que para que Jesus pudesse encarnar aqui e fazer todo o seu movimento de apoio à nossa evolução, foi necessário tirar da ordem de 2 bilhões de espíritos da possibilidade encarnatória. Esses espíritos foram aprisionados num umbral, numa região que era literalmente uma prisão. Eles não podiam sair de lá. Mas, por mérito próprio, em 1.000 anos, eles mesmos se libertariam. Desenvolveram conhecimento por conta de raiva de Jesus, porque estavam presos, desenvolveram conhecimento, desenvolveram tecnologia e conseguiram romper as portas da prisão. E aí começam a retornar para o nosso planeta, com o propósito de atrapalhar os planos de Jesus e se vingar.
E aí a gente liga que inteligência não significa necessariamente moral.
Exatamente. E aí o cara começa a pensar assim: não, então vamos lá, vamos nós quatro aqui. Aquelas quatro são as famílias mais influentes lá em Roma, então a gente vai nascer como filhos ali, porque uma das quatro famílias vai eleger o próximo Papa. E aí você começa todo um movimento de arquitetar, e a espiritualidade superior permite, porque ela entende que diante das nossas carências e das nossas incompletudes, das nossas insistências, das nossas renitências no mal, aquele caminho será o melhor. Porque, afinal de contas, aqueles caras também precisam encarnar. E você não acha que eles vão sentar na mesa com Jesus e Jesus vai dizer assim: olha, filho, acho que é melhor se encarnar ali, fazendo assim, fazendo assado. Você acha que eles vão concordar? Estão com raiva. Então, nessa hora, eles mesmos estão confabulando os planejamentos encarnatórios deles. Mas a espiritualidade superior está vendo, está monitorando, porque eles têm mentores espirituais. Esses mentores estão sabendo o que está passando no pensamento deles, no sentimento deles. Eles estão vendo a articulação. E aí chega uma hora que eles dizem assim: ó, tá demais. Chama o João, é aquele João evangelista? Então, manda ele encarnar lá no ano 1200 para ver se dá uma reordenada, porque a mensagem está se perdendo. Aí vem João evangelista como Francisco de Assis. Percebe? Há um jogo nessa história de influências. O bem sempre vai vencer. O mal tem a sensação que está ganhando o jogo, mas é só a impressão. Nesse exercício, a gente vai se conscientizando espiritualmente, e aí cada vez mais a gente vai se comprometendo com esse momento da erraticidade como sendo um momento muito importante de construção da nossa felicidade espiritual. Então aí a gente vai começar a fazer planejamentos conscientes.
Eu gosto muito de pensar o seguinte: o mal que a gente chama, se a gente pensar ele como o não bom, ou 20% bom, 15% bom, 18% bom, 35% bom, não é que ele é o mal no sentido de que eu estou junto para fazer o mal. Ele simplesmente, na gradação dele de bondade, ele está bem abaixo nessa gradação. E muitas vezes ele sequer se deu conta que essa gradação existe, que ela é a que vale. Que ela é que impera, por isso o bem sempre vai vencer nesse sentido, e que simplesmente, vamos dizer, ele está mal na fita, ele está ruim no jogo, porque a gradação que vale, ele ainda não está implementando. Então, quando a gente muda essa posição de olhar, a gente começa a entender, inclusive, o suicida da ponte, o que se comprometeu, o que veio o escândalo, e aí trabalha uma visão mais caridosa, generosa, misericordiosa, acolhedora, que Jesus, inclusive, nos trouxe.
Não sei se eu respondi as duas, mais ou menos. O que que faltou?
Eles têm poder de falar assim: ah, eu quero nascer desse casal aqui, eu vou entrar e vou.
Eles têm o poder de tentar. Tentar implementar. Nesse processo, a gente está vendo os obsessores. Nesse processo, a gente está vendo o cara tá lá e quer se vingar daquela família e diz assim: cara, eu vou explodir essa família de dentro para fora. Eu vou vir como filho. Você quer a coisa mais maravilhosa? Mas aí a grande questão é assim: ele tem o poder simplesmente porque vocês já viram, se ele está na proximidade na hora que está rolando aquele sexo, impossibilidade de fecundação, ele pode encarnar.
Abriu a brecha.
Abriu a brecha. Agora, para aquele casal ou para aquela família, há utilidade? Há cabimento? Porque se não houver, os mentores daquela família vão trabalhar no sentido de proibir aquela ação. O danado é se houver cabimento. E normalmente há. Por quê? Porque nós tendemos a reencarnar dentro daqueles grupos onde nós já temos encarnado normalmente. Então, aquele casal pode até estar sendo muito bonzinho e maravilhoso nessa vida, mas as histórias pregressas dele ainda não estão resolvidas. Então, pode ser que eles precisem daquela experiência, pode ser que sejam comparsas de crime de outras encarnações. O exemplo do espírito Máscara de Ferro é um exemplo fantástico. O Máscara de Ferro perseguia Divaldo por quê? porque ele não se convencia que o Divaldo tinha passado para o lado bom. Então ele queria, a todo custo, desmascarar o Divaldo. Porque para ele, Divaldo estava sendo duas caras. Passou não sei quantas décadas perturbando o pobre do Divaldo, até que a postura íntegra do Divaldo comprovou, mostrou para o cara que ele tinha se transformado. E aí, para ele, enquanto obsessor, foi divisor de águas, porque ele saiu do canal dos obsessores e passou a trabalhar no grupo de Divaldo. E é interessante essa história, porque esses somos nós. Não tem ninguém 100% mal. O que tem é eu sou bom ou eu amo um determinado contexto. O cara que é egoísta, ele está cheio de amor por si. O cara que é orgulhoso, ele está supervalorizando a si mesmo. E aí, por causa disso, ele provoca o mal no outro. Então, ele não é mal em essência. Ele só não está conseguindo expressar essa capacidade amorosa de uma forma mais ampla, de uma forma mais coletiva. Foi?
O encontro de carnaval, uma colega aqui do grupo nos lembrou hoje que ela assistiu a aula das 8 da manhã e lembrou muito do último encontro de carnaval, que era justamente sobre a escolha de provas, e utilizamos de um personagem chamado Sofia e como ela reencarnaria, e justamente toda essa provocação do que cabe, não cabe, etc.
Só para complementar a questão do umbral, porque antes de reencarnar, eles são obsessores. Como até no nosso lar 2, no começo lá, lotado deles, seria isso? Não reencarnam, mas estão obsediando pessoas que eles queiram vingança.
Aí diz aqui a segunda pergunta, mas então, como se diz que não há casualidade na relação de parentela, espíritos no motel que reencarnam aleatoriamente ao acaso como membro familiar na vida de duas pessoas que se planejaram, talvez ainda no plano espiritual? E voltando ao assunto anterior, dizia assim: mas nem sempre a gente se recorda do sonho e do que vivenciamos no sono. Se não nos recordamos durante o sono, do que adianta?
Vamos lá. Reencarnarmos entre os conhecidos não é regra, é padrão, é diferente. Então, nada impede que um espírito de fora do ninho, digamos assim, encarne dentro de um determinado contexto para trabalhar alguma questão específica. Isso, inclusive, quando você tem espíritos que estão muito comprometidos com a prática do bem, isso é muito normal de acontecer. Esses espíritos recebem no seu seio familiar aquela, aspas, ovelha negra, que é o sujeito que vai tumultuar. Mas por que que eles abriram essa possibilidade? Porque sabem que aquele espírito pode se beneficiar daquela vivência. Então, não é uma regra estarmos nas nossas famílias, mas, de um modo geral, reencarnamos entre os nossos próximos. Um planejamento encarnatório, ele não é um planejamento de uma encarnação. Se a gente tivesse aqui todo mundo desencarnado, planejando o próximo centro espírita, aí alguém vai dizer assim: não, a Vera vem primeiro porque ela que tem a capacidade moral de influenciar não sei o quê, mas ela vai precisar da Nini, da Ângela, da Fulana, do Beltrano. Então eles encarnam primeiro. Mais ou menos juntos, todos funcionários públicos do Instituto de Resseguros do Brasil, com outros espíritas na família. Então, de alguma forma, aquilo ali vai se formando. E posteriormente, outras pessoas vão chegando. Então, planejamento encarnatório é mais do que planejar uma encarnação. É planejar uma ação continuada de aprimoramento de espíritos que se conhecem. E aí, de repente, eu estou aqui na minha família espiritual e eu digo assim: ó, gente, eu estou precisando vivenciar um negócio que não está dando para vivenciar nesse contexto. Eu vou dar uma pausa, eu vou lá na China, vou encarnar lá numa família lá, vou aprender umas tecnologias, uns negócios, e depois eu retorno para cá. Pode acontecer também. Então, esse é um olhar importante, porque a gente vive em sociedade, estamos sendo influenciados em sociedade o tempo todo. Então, é importante que a gente considere não apenas o nosso planejamento encarnatório, mas entender que ele está dentro de um plano. Eu acho que o filme Nosso Lar trabalha bem isso. Porque ele mostra, no final das contas, apostou-se todas as fichas nos dois rapazes, que meteram os pés pelas mãos, e quem salvou o planejamento do centro foi a esposa, que era o plano B da história. Então, mais ou menos é assim: dizem, né, que Léon Denis, que foi um grande nome do Espiritismo, era o plano B de Kardec. Se Kardec falhasse, Léon Denis assumiria o papel de fazer, de levar, né, de organizar a codificação. Nasceram mais ou menos na mesma época. Leon Denis conhece Kardec quando ele tem 18 anos de idade. Então, esse é um ponto importante da gente pensar em planejamento também. Não é aleatório e isso se dá em conjunto. Então, muitas vezes, assim, o sujeito está precisando reencarnar, mas está segurando a onda porque tem que dar o apoio para o coleguinha. Vamos pegar um exemplo? Chico Xavier e Emmanuel. Emmanuel ficou lá da erraticidade, dando apoio para Chico Xavier durante muitos anos. Aí, quando estava já no finalzinho da jornada, não dava mais para esperar, aí Emmanuel passa o bastão para aquele espírito que foi mãe de Chico, para que ela continuasse conduzindo o apoio ao Chico, e se retira daquele contexto para reencarnar. E aí dizem por aí, né, a gente não tem comprovação, mas dizem que agora inverte-se, que Chico Xavier é que é o mentor do espírito Emmanuel encarnado. Porque a gente está sempre dentro desses grupos familiares, ou na maioria das vezes, muito próximos, às vezes não como família, mas nos integrando e nos interrelacionando.
Se a gente parasse para pensar que Chico Xavier encarnado estava com uma visão da consciência do encarnado, enquanto Emmanuel estava com a visão do desencarnado, a consciência espiritual, e aí no momento que isso se inverte, assumindo que Emmanuel tenha encarnado, Emmanuel passou a estar com a consciência humana e Chico com a consciência espiritual. Então esse jogo é muito interessante se a gente pensar nessas dinâmicas também.
O que importa não são as decisões tomadas enquanto momento de erraticidade. O que importa são as construções de sentimentos, pensamentos e ações enquanto estamos encarnados. A gente encarnou exatamente para isso. Então, nesse sentido, o sono, né, o sonho, ele vem como um marcador possível para a gente ajustar planejamentos, para a gente avaliar resultados. Mas o que conta não é que eu me lembre que eu estive lá e encontrei com o meu mentor espiritual e o meu mentor espiritual disse que eu estou indo mal no meu exercício. Não é esse o propósito. O propósito é que a gente consiga avaliar juntos e aí, de repente, porque eu tenho livre-arbítrio, eu vou dizer para o meu mentor: ó, eu sei que eu combinei, mas não está rolando. Desse jeito, com esse nível de dificuldade, não vai funcionar. Vamos tentar achar um outro plano acessório? Vamos ver se eu acho um coach? Vamos ver se eu consigo esbarrar num centro espírita? Vamos ver o que que surge que possa me ajudar? Então é mais um movimento mesmo de avaliação e de reorganização do que necessariamente algo que a gente precise lembrar. Óbvio, em alguns contextos a gente lembra, porque são importantes que a gente lembre. O livro Diversidade dos Carismas, ele traz um fato que eu acho que é muito ilustrativo disso. A médium que é estudada no livro pelo Hermínio de Miranda, ela tem possibilidades mediúnicas assim gigantescas, inclusive a do desdobramento consciente. Então ela desdobrava e quando ela voltava, ela lembrava das coisas. Mas ela traz uma narração interessante. Ao retornar, ela às vezes ia em determinadas áreas do cérebro e apagava lembranças que ela teria do que ela vivenciou. Conversas, trechos de conversas, memórias que ela resgatou no momento ali de desdobramento, porque aquelas lembranças atrapalhariam o seu processo de decisão enquanto consciência encarnada. Então é mais ou menos assim: a gente está fazendo aquela continha de armar 35 mais 39. Eu já sei o resultado. Qual é a tendência da gente vai fazer a conta? Ou vai só botar o resultado? Eu tendo a botar só o resultado. Então, é como se a gente esquecesse o resultado para a gente ter que armar a continha, porque o que conta não é o resultado, é a continha, é o vai um, é não sei quanto que fica, é esse exercício que eu preciso fazer. E o espírito está consciente disso quando ele está em estado de desdobramento. Às vezes a gente precisa ter uma dica, ó, lembra que essa continha, quando soma mais de 10, vai um. E aí você volta com o teu sonho lembrando parcialmente a dica. Ou então, assim, ó, a soma de dois números não pode dar um número menor do que eles. E você fica com aquilo, né? Ah, então peraí, se eu estou somando 35 mais 39, então o resultado tem que ser superior a 40. A gente traz uma dica, esse é o sonho para a gente. Tem a questão do umbral que eu queria colocar. Gente, espírito que está no umbral não é espírito obsessor. Espírito que está no umbral é espírito sofredor, que não está conseguindo se conciliar com seu planejamento, com seu propósito espiritual, que ainda não está conseguindo se conciliar com suas lembranças, que não consegue processar suas culpas, não consegue processar sua raiva, seu ódio. São espíritos que estão mal resolvidos consigo mesmos. Por isso eles estão no umbral. O umbral nasce exatamente a partir desta não conciliação de sentimentos, de pensamentos. Se o sujeito estivesse perfeitamente conciliado, ele não cria uma psicosfera que, somada com outras psicosferas, criam a estrutura chamada umbral. E aí a região do umbral seria um lugar limpo, bonitinho, todos com rostinhos felizes, tudo iluminado. De onde é que nasce toda aquela visão chocante que a gente vivencia nos filmes? Exatamente do sofrimento do espírito. Então não é um lar de obsessores. O processo de obsessão ele se dá não só entre os desencarnados para os encarnados. Ele vai se dar entre espíritos. Eu posso ser obsessor do Luiz, o Luiz pode ser meu obsessor, estamos os dois encarnados. Eu posso ser meu próprio obsessor. Porque não me perdoo, porque não me desculpo, porque não me aceito, porque me cobro demais. Eu posso ser, eu aqui encarnado, posso estar obsidiando meu pai, porque meu pai que é culpado, porque fez, porque aconteceu. Quando eu não assumo a responsabilidade de quem eu sou e estou botando a culpa nele, eu estou obsidiando a ele. E o contrário também. Então, é interessante que a gente perceba que assim, os obsessores podem estar em qualquer lugar. Uma coisa eu garanto, se ele está no estado de estar obsidiando alguém, provavelmente ele não está em nosso lar. Por quê? Porque aquele estado mental dele o coloca imediatamente em sintonia com os espíritos que estão no umbral. Então ele desaparece de um lugar e aparece no outro. Eu botei um vídeo, inclusive, falando sobre isso. Acho que tem umas duas aulas. A mulher para pensar na coisa da família e desaparece. Eles acabaram de desencarnar, aí estão ali discutindo com o mentor que aparece. Se tem internet, se não tem internet, como é que é, não sei o quê. E aí a mulher está pensando demais na família e aí desaparece ali e vai embora. Vai para onde? Vai ficar lá na família ou no umbral conectada com outras pessoas com a mesma sintonia.
Alguns comentários, retomando algumas coisas desde o começo, que a gente volta na questão daquela observação da própria vida enquanto encarnado neste momento. Então, a gente não precisa necessariamente voltar nas existências anteriores para perceber tendências que carregamos. Então, pelas próprias expressões atuais, quando eu consigo me observar, eu vou entender tendências, independentemente se elas foram criadas nessa encarnação ou se eu já estou trazendo isso há muito tempo. Então, nesse sentido, quando o Guilherme traz a questão da não necessidade de voltar às vidas passadas, é porque já temos muita informação para colher nesta vida. E aí é, conseguimos colher? Conseguimos lidar com o que colhemos? Temos já pratos cheios para nos observar. E aí os outros são espelhos, são colegas que vão estar nos ajudando nesse processo. A Rebeca Andrade, quando deu uma entrevista dizendo o seguinte, que na véspera da competição final, ela ficou sem dormir porque ela estava ansiosa e olha que ela tem toda uma mente tranquila, uma questão de psicoterapia, etc. Mas aí bastou ela falar com a psicóloga que estava disponível para ela contar o que ela estava sentindo, que ela relaxou e foi conseguir tranquilizar. Então, muitas vezes o que o Guilherme também estava trazendo a gente, apenas expressar aquilo já é uma forma da gente se libertar daquela energia e seguir adiante mais tranquilo. Tem um movimento muito interessante que, sobretudo, jovens estão fazendo hoje para a gente observar, né? Interessante no sentido de observação, que eles estão buscando cada vez mais não dormir, dormir menos. E aí, por quê? Por efeito de compensação, de fruição, que eles querem observar na vida aquilo que os interessa, que eles não necessariamente conseguem obter durante o dia, o trabalho, o cotidiano. Então, é interessante a gente ver esse movimento. Por que que a gente não observa e frui do nosso trabalho, do nosso dia a dia, e precisa buscar isso depois? Do encontro passado, a gente buscou fechar essa questão da justiça divina para entender a misericórdia, a bondade da lei. E depois no céu e inferno, que inclusive o céu e inferno é céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então ali vai estar muito bem trabalhado essa questão da oportunização, como Deus, através do seu conjunto de regras colocados, está sempre otimizando possibilidades para nós. E o que a gente poderia antecipar um pouco é pensar na nossa função como consciência e arrependimento. Muitas vezes, quando a gente tem uma consciência de ter feito algo errado, se arrepende, a gente está buscando esse novo movimento de se adequar com a lei, se adequar com essa justiça. E também do encontro passado, e também funciona para esse de hoje, entender que a gente tem esse processo de aprendizado para a vida inteira. E se a gente colocar a vida com V minúsculo, como a vida esta encarnação, entendendo que a vida com V maiúsculo é uma sequência de encarnações que é a vida espiritual, a gente está sempre trabalhando para se melhorar. Mesmo que, num primeiro momento, a gente ainda não perceba essas questões, elas estão somando para que a gente possa colher essas informações em um determinado momento e aí sim trabalhá-las para o nosso progresso de forma consciente. E, para encerrar, do encontro passado, a gente falou sobre há muitas moradas, até postaram no grupo do WhatsApp. E se a gente entender que ali tem um trecho muito interessante, que os mundos são solidários entre si, então a gente está sempre passando, como o Guilherme listou os cinco mundos, a gente está ali no progresso contínuo. Se a gente entende que a gente é o segundo tipo apenas de cinco, a gente pode entender que ainda tem muito para a gente trabalhar, muito chão, que consegue aí diminuir o nosso ego, diminuir a nossa expectativa, a nossa ansiedade, o quero resolver tudo hoje, quero resolver tudo nessa encarnação. Isso é o pessoal que já não está trabalhando para ontem, né? Porque tem a galera que queria tudo para ontem, inclusive. Mas a gente fecha entendendo que a chave é a moral que determina o mundo para onde a gente vai ir, as companhias com as quais a gente vai estar circundado. E, como a gente colocou, a moral e a inteligência não são sinônimos. Quando a gente trabalha de forma a perceber essa diferença de que o desenvolvimento intelectual pode trazer decisões que, do ponto de vista moral, não seriam as melhores, a gente consegue entender que muitas vezes ainda somos crianças espirituais, trabalhando como crianças morais nesse sentido, e criança no sentido de ainda termos muito a desenvolver, como Kardec e os espíritos fazem essa colocação das nossas fases da vida encarnada, como também fases da vida nossa de maturidade e desenvolvimento espiritual. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Esse filme é muito interessante porque trabalha essa questão do que a memória representa e por que que muitas vezes eu quero apagá-la para ressignificar, né? Tem uma pergunta aqui que diz assim: mas então, como explicar uma personalidade psicopata que faz o mal e não sente nada?
Vamos lá. Eu botei uma imagem no nosso WhatsApp hoje. Eu fiz um recorte da fala lá que o Rossandro Klinger estava trazendo. E eu acho que ela é muito significativa para a gente, para responder essa questão. O livre-arbítrio exercido hoje é determinismo de amanhã. Que caminhos esse psicopata terá, esse espírito terá escrito antes desta encarnação que tenham lhe garantido a deficiência de determinadas estruturas neurológicas? Que escolhas este espírito terá feito para constituir um corpo com deficiência? Que necessidades este espírito precisará vivenciar, né? Que traumas ele terá experienciado para vivenciar isso como um psicopata? Porque se a gente parar para pensar que o psicopata não sente, eu facilmente consigo imaginar que alguém que tenha sentido em excesso e se traumatizado muito possa, em algum momento, bloquear a sua estrutura reencarnatória àqueles sensos das impressões, das emoções. Alguém sempre pergunta sobre as vítimas. Nós estamos num jogo de uma vida com V maiúsculo. Vítimas inocentes. Vítimas sobre o nosso olhar de encarnados. Mas aquela pessoa só atravessou aquele contexto porque, de alguma forma, ela precisava daquela experiência também, assim como os familiares. E é difícil a gente aceitar isso. A gente está sempre olhando para o entendimento dessas questões sobre o ponto de vista dos encarnados e não dos espíritos. O que aquela pessoa que foi vitimada por um assassino terá feito para estar no rol de possibilidade de ser assassinada? Que experiências aqueles familiares precisarão vivenciar? Então, o que que a lei faz? Ela garante que ela junta a todos no mesmo conjunto para que não hajam vítimas inocentes. Todos que passarem por aquelas situações tirarão algum tipo de proveito, por mais dolorosas que sejam aquelas situações.
E as pessoas que nasceram passando fome, que não podem nem, não tem como se preocupar com essas questões todas. É, e são muitas no mundo, né? São muitas aqui no Leblon, no mundo inteiro. Quem escolheu nascer em Gaza, no Afeganistão? É, como é que é isso um pouco?
Acho que a gente vai ter que responder isso na semana que vem. Mas eu deixaria uma pista para a gente aqui pensar sobre essa questão. Os espíritos contam para Kardec que a miséria não é planejamento de Deus. A miséria é construção humana. A situação de miséria se estabelece pelos nossos excessos de orgulho, de egoísmo, pelas nossas vaidades. A situação de pobreza, sim, é uma situação educacional, assim como a de riqueza. São polos opostos que ensinam lições distintas para os espíritos que passam por aquelas situações. Mas quem está sendo imposto àquela situação dentro da miséria, eu diria que talvez seja o mesmo contexto de quem é assassinado. Que lições estas pessoas precisarão aprender naquele cenário? Porque se não houvesse utilidade naquela prova tão rude, tão dura, aquele espírito não teria encarnado naquele espaço. Podem ser, inclusive, espíritos missionários que chegam com o objetivo de nos ajudar a refletir sobre o nosso excesso de orgulho, sobre o nosso excesso de egoísmo. Porque hoje, se a gente morrendo de fome, se a gente morrendo por falta de medicamento, é simples e unicamente por uma escolha nossa da humanidade. A gente produz mais alimentos do que a gente dá conta de consumir. E nós desperdiçamos muito. Então, talvez esse seja um cenário em que nós temos agressores e agredidos reunidos pela dificuldade de lidar com a distribuição de recursos, que estão sendo confrontados a assumir a responsabilidade. E aí você imagina, na hora que você, enquanto espírito egoísta, percebe que aquele espírito que te foi caro na encarnação anterior morreu de fome na última encarnação por conta da sua ganância. Você começa a se responsabilizar por estas questões também. Você começa a sentir que não é uma questão que afeta aos outros e não a mim. Aquele espírito talvez tenha algo a aprender, ou talvez simplesmente tenha dito: não, eu vou encarnar naquela situação de provável miséria, porque eu preciso sensibilizar a estes que são detentores do poder, entre eles este espírito, que temos uma relação, mas que não tem sido suficiente para superar os laços e criar contextos de solidariedade, de fraternidade. Esse nosso desafio mesmo. Nós vivemos num mundo de provas e expiações porque a gente só consegue aprender sobre a luz a partir da contemplação da sombra. Ainda é assim. Está virando esse jogo. É característica do mundo de provas e expiações que a gente precisa experimentar um extremo e outro. E essas construções de extremos, elas são fruto de nossas próprias escolhas. Como o Luiz colocou, não tem essa coisa do bem e do mal. Tem o bom e o menos bom. A gente é que coloca o cara no contexto de criminoso. A gente que coloca o cara num contexto onde a gente quer execrar aquele sujeito. E é esse exercício que a gente está tentando transformar. Eu acredito que a gente tem avançado muito, embora ainda exista muito exercício a ser feito. Ainda existam muitos sentimentos que precisam ser trabalhados. Ainda existe muita concessão do nosso ego para que o outro exista de uma forma digna. Mas essa certeza a doutrina espírita nos traz. Estas pessoas que estão sofrendo muito, elas estão sofrendo com justiça. Existe algum contexto, não que elas tenham feito errado, mas existe um contexto de aprendizado que elas precisam. No momento em que não houverem mais condições, necessidade de cenários de miséria, de morte, de fome, coisas do gênero, estes espíritos que ainda precisam dessas experiências serão conduzidos para outros mundos, onde ainda existem contextos assim, para que eles possam experimentar. Eu estava brincando um dia com a coisa da doença, né? Quando a gente tiver erradicado a possibilidade de morrer de doença, se eu ainda precisar de uma doença no meu exercício encarnatório, eu vou ter que mudar de mundo. Então, as circunstâncias surgem pelas necessidades coletivas de aprendizado, por mais doloroso que isso seja. Porque assim, aí nessa hora a gente diz assim: cara, como a humanidade terrestre ainda está atrasada. Como nós, de um modo geral, ainda precisamos transformar valores nesse jogo.
Nesse caso desses espíritos que nascem numa situação de muita miséria, e que você disse que não necessariamente eles têm algo para aprender com isso, né? Mas
Não, eles
que.
necessariamente têm algo a aprender. Talvez não tenham feito pessoas morrerem de fome para estarem passando fome, mas algo a aprender eles têm.
Tá. E a outra pergunta é eu achei que os espíritos. Eu achava que os espíritos que estavam no umbral. Eles estavam meio que presos no umbral e só conseguiriam reencarnar após conseguir sair do umbral. Então, na verdade, não. O espírito ele pode estar no umbral, reencarnar e depois voltar para o umbral ou ir para um outro lugar melhor.
Sim. O umbral surge como consequência dos nossos conjuntos de sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa sintonia. Então, ele está preso na realidade às suas estruturas de pensamento, suas emoções, às suas energias não bem realizadas. Ele é carcereiro de si mesmo. A gente vê muito isso no nosso Lar 1, no filme. André Luiz está ali, está sofrendo, 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 brigando, porque está todo mundo chamando ele de suicida e ele diz que ele não é suicida. No momento em que ele vira a ficha e percebe que ele precisa de ajuda, ele tem ajuda imediata. Então, o movimento, na realidade, somos nós que nos colocamos nesses lugares. Da mesma forma que a permanência em colônias espirituais bacanas também depende da nossa manutenção de pensamentos e de sentimentos.
Nosso Lar 2 também, a questão do pedir perdão no final é o que dá acesso para ele ser resgatado também.
Sim,
Então, a
exato.
questão do arrependimento.
No caso, rapidinho, no caso desse espírito que está no umbral, ele tem autonomia para escolher sobre a sua próxima encarnação? Ou quem está no umbral, geralmente um ser mais de outra.
Depende do grau de consciência espiritual que ele tem. Esse é o ponto. Se ele desenvolveu-se intelectualmente, se ele tem a consciência espiritual, se ele consegue compreender esse contexto, provavelmente ele terá uma interferência no seu processo reencarnatório, que pode se dar com o apoio de espíritos protetores ou não. Assim, o espírito protetor ali atuando diretamente. Vai depender do grau de resistência que esse espírito tenha também. Porque às vezes você está no umbral porque você não tem condição de manter uma estrutura de sentimento para estar em nosso lar, por exemplo. Mas você está ali no teu esforço, se movimentando para melhorar, você está consciente, você já se responsabilizou daquela situação que você está e você está querendo melhorar. Existem milhares de espíritos nesse estado. Eu costumo dizer que quando eu desencarnar, eu vou para o umbral. Porque eu sou um espírito beligerante, brigão, encrenqueiro. Mas eu estou muito empenhado em me melhorar. Então, assim, eu vou para o umbral, mas tem um lugarzinho pronto para eu trabalhar, tem um casebrezinho lá para eu morar, né? Tem uma posição de trabalho, porque existem espíritos que estão conscientes do bem que estão trabalhando no umbral. Então, não é todo mundo perdido no umbral. Tem diversos graus de consciência. E aí, possivelmente, na minha próxima encarnação, eu vou receber uma visita do meu mentor espiritual, dizendo: ó, tá na hora de dar uma pausa nesse trabalho ruim aí que você não gosta, mas que você acha que é necessário, porque a gente precisa ser encarne para fazer assim, assado, ou chegou uma oportunidade, vambora. Então, tem esse contexto também.
Se a gente pensasse como um gráfico, essa é a minha média, mas eu vou ter momentos de melhora, de elevação, como eu também vou ter momentos piores. Então, é uma questão de que, às vezes, eu estou num nível, mas eu consigo momentos de, como se diz, a felicidade não é desse mundo, mas a gente tem momentos de felicidade ainda dentro desse
A
mundo, né?
gente tem lampejos de
Tem lampejo.
consciência espiritual, de claridade. É assim, eu acho que ninguém passa impune pela presença de Jesus. Ninguém passa impune na presença de mentores, de espíritos superiores. A gente, de alguma forma, a gente se toca. Por isso que eles estão frequentemente à nossa volta, nos estimulando, nos intuindo, criando esses picos de consciência espiritual que muitas vezes são o ponto decisório para a gente encarar algo que a gente está com medo, para se embrenhar numa nova iniciativa, para realizar algo importante para a nossa própria história espiritual. Então também tem esse cenário.
A gente encerra agradecendo a dica aqui do Zoom, que o título do filme é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, e já está lá no grupo do WhatsApp. Obrigado.
Maravilha. Então que a gente possa, nesse momento, agradecer a presença constante dos nossos mentores e o respeito que eles têm com relação às nossas pequenas capacidades de decisão sobre nossa própria história, fomentando-nos a cada momento para que possamos elaborar melhor o uso dos recursos que temos à nossa disposição. Neste espírito, que possamos aproveitar esse momento para exercer um pouco de caridade, trazendo à nossa memória a figura daquelas pessoas que ao longo desta semana tocaram nossos corações, que entendemos que de alguma forma precisam de ajuda, de amparo, que possam ser alvo de nossas vibrações de estímulo, de nossas vibrações de apoio, de nossa ideação de busca da mensagem luminosa de Jesus, para que, de alguma forma, encontrem seus caminhos de construção de si mesmos, de ampliação de suas consciências. Que estes companheiros possam receber essas vibrações coletivamente enviadas e encontrar, através delas, algum alívio para suas angústias, para suas penitências, para seus sofrimentos, para suas aflições. Que possam encontrar algum lenitivo em suas dores, mesmo que por alguns instantes, para que assim, aliviados, possam resgatar o sentido de si mesmos, possam resgatar a sua existência, possam sentir-se filhos de Deus, ampliando o desejo de construírem para si situações melhores, que essa lembrança possa lhes fortalecer nos momentos de dores e dificuldades. Quanto a nós, Mestre querido Jesus, que possamos reconhecer a tua presença em nossas vidas, nos nossos momentos de dores, de dúvidas e dificuldades. Que possamos nos inspirar nos teus mensageiros para caminharmos também diante dos alívios que recebemos das refregas do dia a dia, para buscar-te com mais clareza e objetividade. Graças a Deus.